gente linda, quarta-feira, 20 de setembro. Chegamos atrasados? Chegamos atrasados. Porquê? Porque sim, porque a gente teve uns pequenos contratempos, mas nada que não se resolva. Estamos de volta para a terceira temporada do Sem Tabus e com a terceira temporada vêm imensas novidades. O que é que não é novidade? Antiga, cá vou continuar a trazer-vos de volta tudo aquilo que eu acho importante nós discutirmos aqui, acima de tudo, sem tabus. Contem-me aí, contem-me tudo, o que é que vocês andaram a fazer durante as férias, se as férias já acabaram para vocês ou se vocês guardaram uma semaninha maneira para aproveitarem agora em setembro, em outubro, em novembro, só para mostrarem aos outros como é que se faz e não gastaram tudo aí no junho, julho, agosto. Está bom tempo de volta, quer dizer, match, hoje está assim, assim, não é? Mas esteve bom tempo. Eu ontem passei o dia na piscina, pois foi que eu fiz aniversário de casada. Ah, pois é, digam-me aí quem faz anos em setembro. Dizem que os casamentos de setembro são abençoados para todo dia mais alguns. Diz que quem casa em setembro vai ficar casadinho, casadíssimo até ao final dos tempos. Ficou casadíssimo, casadíssimo até aos finais de tempo. Meus pais, que fazem hoje, dia 20 de setembro, 49 anos de casados, fariam se meu pai estivesse cá e não tivesse abandonado assim um pouquinho mais cedo. Mas foi casamento para toda a vida. Estamos de volta. Hoje vamos contextualizar aqui que novidades são estas que a terceira temporada vos traz. E eu deixei ficar aí enquetes, como o Marco costuma dizer. Fiz-vos muitas perguntas, abri muitas caixinhas no Instagram para saber o que é que vocês mais queriam ouvir aqui no canal, o que é que vocês mais queriam ver aqui no canal. E compilei essas vossas respostas e adequei àquilo que vai acontecer nesta terceira temporada aqui no regresso dos Sem Tabus. Vamos manter, e isso é certo, um tema semanal. Tema esse que vocês podem sugerir, podem pedir. Ainda há pouquinho eu estava ali a dar uma vistinha de olhos no Instagram, depois de vos ter contextualizado que já estava aqui para fazer episódio, e começaram logo alguns pedidos acerca do desejo sexual da menopausa, acerca da falta de lubrificação feminina, essas coisas todas. Eu estive ali a passar o olhinho e basta eu publicar assim alguma coisa para receber imensas sugestões. As vossas sugestões são mais que bem-vindas, são muito importantes para mim, porque é importante saber aquilo que vocês mais querem ouvir e ver aqui no Sem Tabus. Portanto, vamos ter um tema semanal. Todas as semanas vamos entrar aqui em direto, 2h30 mais ou menos, às quartas-feiras, 14h30. Vamos entrar aqui em direto e o programa vai ser sempre o vosso. Este momentinho em que vamos falar do tema semanal será sempre, 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 sempre em direto. E porquê a Suzana que a gente está a conversar acerca de um segmento em direto? Vai haver coisas que não são em direto? Meio que vai. Serão gravadas no direto, mas vão depois aparecer no ar, no vosso canal, no vosso podcast e tudo, e tudo, e tudo, e tudo, a posteriori, para que vocês tenham mais conteúdo ao longo da semana. Porque o que é que eu sinto? Saudades vossas. E vocês têm que ter saudades minhas também. O meu coração palpita quando vocês não dizem nada, não dizem nadinha. Ai, eu nem pus, eu pus lá nas redes sociais e não pus aquele linkzinho maneiro do vamos começar agora. Não tenho telemóvel, estou sem bateria. Estou sem bateria no telemóvel, estou sem bateria e eu. Vocês já devem ter reparado que começou o Big Brother. Ah, pois foi. E quando começa o Big Brother, o que é que acontece? Acontecem viagens. Porto-Lisboa, Lisboa-Porto, Porto-Lisboa, Lisboa-Porto. E cá estou eu a fazer esta nova edição do Big Brother 2023. Digam-me se estão a ver, se já estão a passar nervoso como eu com algumas situações que acontecem lá na casa. E juntando a isso, iniciou hoje, é o que eu digo, hoje dia 20 de setembro, é um dia muito importante. Começou hoje uma nova rúbrica no Esta Manhã, todas as quartas-feiras também, a partir das 9h30 da manhã, o Sexcast, que vocês não podem perder. Nós vamos, eu e o Nuneiro, vamos ter ali um segmentozinho bem maneiro, na cama com, e vai ser super giro, eu tenho a certeza absoluta que vocês vão gostar. Aqui, no nosso canal Lunfo mais sensualão da internet, nós vamos ter este temazinho semanal e vamos ter uma rúbrica também nova que se chamará A Su Responde. E o que é que vai acontecer na Su Responde? Todas as semanas eu vou abrir caixinhas no Instagram para que vocês possam colocar as vossas perguntas. E em vez de fazer como normalmente faço, que é no Instagram dar as respostas ao momento, se bem que eu também vou fazer isto, vou guardar aquelas perguntas que eu acho que são mais repetidas, são as perguntas que mais vezes eu vos vejo colocar, para partilhar convosco aqui e vocês ficarem com estes vídeos guardados e poderem rever, ver e rever as vezes que quiserem, e vamos ter um pouquinho mais do que um minuto para debater cada um desses temas, porque no Instagram realmente nós só conseguimos fazer a história de um minuto e depois fica pesado e o povo anda muito sustra, não tem vontades, não tem paciência para ver vídeos longos, não tem paciência para ver conteúdos longos, o povo anda cansado, eu não sei, deve andar como eu. É a falta das férias, eu tenho a sensação que as férias já lá vão há muitos meses, mas na realidade só lá vão há 2 semanas. Começaram as aulas, regresso às rotinas, regresso às aulas para quem já tinha crianças nas aulas. O meu filho foi agora para o primeiro ano e eu devo confessar que tudo é nervoso dentro do meu peito, tudo é ansiedade dentro do meu peito, tudo é dor na minha barriga, tudo é ânsias. E ele é aulas e é horários e é salas de estudo e é atividades extracurriculares e é karaté e é cenas e mais cenas e mais cenas e cadernos para aqui e argolas para ali e manuais escolares para ali e trabalhos de casa e tudo. É uma mudança drástica. As minhas amigas que tinham filhos e as minhas seguidoras com filhos sempre me falaram deste regresso às aulas como fosse assim o cabo das tormentas, e é. Agora vendo daqui, estou a sentir também que é um bocado o cabo das tormentas para mim. A malta tenta dar o seu melhor, mas não é fácil. O que é que nós vamos ter mais? Vamos ter um momento em que vamos falar sobre o tema semanal. Vamos ter o Surresponde, que para ver a posteriori, ao longo da semana, quando vocês quiserem. A gente depois, eu vou-vos dizer direitinho os dias a que vão sair e chamamos a vossa atenção para vocês estarem a acompanhar tudo. O que é importante fazerem? Subscreverem aqui o canal. Se ativarem lá o sininho, cada vez que sai um videozinho novo aqui no canal, vocês recebem automaticamente uma notificação e essa notificação vai-vos dar acesso às coisas mais interessantes que estão a acontecer. Tema. Surresponde, Minerva. E Minerva vai ser provavelmente o segmento mais queridigo do meu coração aqui no Sem Tabus. E o que é que vai acontecer neste Minerva? Nós vamos falar sobre o tema da atualidade que Minerva, na realidade, dentro do contexto da sexualidade e das relações, aquilo que nós vamos fazer é falar sobre momentos específicos. Ah, momentos específicos como o quê, Susana? Tipo o nosso presidente a elogiar ou a desdenhar um decote de uma senhora, não é? Por exemplo, que é uma coisa que me...
Queres-te enervar hoje já?
Já me enervei, sabes que eu não falei porque pronto, seu presidente às vezes escorrega assim um pouco na casca da banana e lá foi. E este é um exemplo, eu não vou me enervar com isto. Mas seria um exemplo, poderíamos trazer aqui e falar sobre o facto do seu presidente ter elogiado a mãe, ter dito que a filha era mais bonita, mas com aquele decote ainda se constipava. Tu sabes que eu ainda tive presente no meu coração, o seu presidente é um bocadinho hipocondríaco e podia estar efetivamente preocupado com a moça, mas foi tão feio. Não foi? Foi tão feio. Eu publiquei nas minhas redes sociais e as pessoas vieram lá todas, ai, não compreendi bem, ai, não entendi bem. Mas aquilo até tinha assim uma legenda, mas o povo nem quer acreditar na besteira que aconteceu. Podíamos também neste Minerva falar sobre o caso Rubiales, que a coisa tomou proporções que a gente nem estava à espera. Aquilo...
Não estou a par, tens que me explicar isto.
Do Rubiales? Então ele deu um beijito na boca da jogadora da seleção espanhola. E o beijito...
Mas ali, não estou só a fazer advogado do diabo, atenção.
Ah, tá. E ele deu um beijito.
Foi, portanto, que ela aceitou. Foi...
Ele diz, mas pelos vistos ela não aceitou.
Ela diz que não.
Ela diz então, que não agora, não é? Isto é tudo caso polémico, porque na realidade aquela beijoca foi assim um bocado despropositada. Ele vai de agarrar assim a bochecha da moça, depois com aquele entusiasmo de ter ganho o campeonato, e dá-lhe assim um beijo na boca. E o Sr. Rubiales, não é? Já falamos aqui em episódios anteriores sobre o orgulho. O Sr. Rubiales, no dia seguinte, se tivesse juiz, tinha dito: olhem, eu venho aqui pedir desculpa porque na altura eu estava assim meio choné, porque realmente ganharmos o campeonato mundial de futebol foi assim uma coisa absolutamente espetacular, e olha, eu queria pedir desculpa, não sei o que é que me passou na altura na cabeça para sacar um beijo à moça, mas não foi nada disso que ele fez, não é? Ele disse bobagem, disse disparate, teve orgulho, disse que o beijo foi consentido, que queria, pois não, enfim, olha, disse coisas que mais valera estar calado. E entretanto correu tinta sem jeito e perdeu-se da mão ao ponto do Ministério Público estar a acusar de abuso. Eu também não sei se concordo. Mas pronto, foi o que aconteceu. E é isso que nós vamos falar, coisas como estas, que nós vamos falar no Minerva. E vai ser o segmentozinho do meu coração, não tenho qualquer espécie de dúvida. Tu sabes, Marco, que eu me enervo à vontade umas 3 ou 4 vezes por dia. Se eu fosse fazer, eu tenho no meu Instagram o hashtag encanitanços. Se eu fosse me encanitar com tudo o que realmente me encanita, eu não fazia mais nada da vida. Eu enervo-me com muita facilidade, sofro muito do nervoso. Fazer o quê? Olha, nós temos gente a ver-nos, as pessoas, sim, sabem que nós voltamos hoje.
Sim, o Mário está a dizer que houve quem se enervasse com a energia feminina.
Olha, pois foi, Marco, tu não estás ao par.
Foi no teu Instagram que se enervaram?
Foi no meu Instagram, não foi bem no meu Instagram que se enervaram, olha. Nós fizemos aqui, deixa-me só contextualizar, é que nós realmente fizemos um episódio sobre energia feminina e masculina, mas não foi daí que saiu este sketchzinho que andou aí viral nas redes sociais. Olha, a última vez que eu pesquisei o Cringy, o nosso vídeo tinha, nosso, porque é nosso, foi tudo que eu fizeste, tinha 1.7 milhões de visualizações. Foi efetivamente o sketch mais visto. E eu disse a determinada altura, era um episódio sobre a rapidinha, e a determinada altura nós estávamos aqui a explicar o que é que se passava com a mulher que não tinha tanto interesse, não estava tão disponível para estas situações. Eu estava a explicar que nós mulheres somos mais visuais, precisamos de um pouquinho mais de atenção, precisamos que o nosso fornozinho a lenha funcione de uma forma mais espetacular. E tu fizeste um resumo, um sketch, um teaser que tinha 30 segundos aproximadamente acerca disso. E houve um...
É daqueles polémicos, não é?
Isso.
Foi de propósito.
Foi de propósito, mas tu tinhas contextualização porque fizeste 30 segundos. Mas na realidade este cringe, este perfil do TikTok ou do Instagram, já não tenho muito bem presente, pegou em 7 segundos daquilo que eu disse. E descontextualizadamente eu apareço a dizer que um homem que faz tarefas domésticas e se comporta como uma mulher não é tesudo. Pois reitero e concordo com tudo o que eu estou a dizer. Mas dito da forma que apareceu, não é? Parece que eu estou única e exclusivamente a dizer que o homem não pode lavar a louça, não pode arrumar uma casa, não pode fazer birras. E pronto, foi assim uma coisa, o povo enervou-se muito, mas eu não me enervei, só quero agradecer, porque quem não conhecia o canal ficou a conhecer. Quem não tinha visto o episódio ficou a ver. Não tenho muita paciência e não sei se o... É Mário, não é? E não sei se o Mário acompanhou, mas houve um artista, literalmente, porque ele acha que é artista, que veio dizer para as redes sociais que eu merecia era levar na tromba depois de dizer estas coisas.
Okay. Mas as pessoas não se enervam com isso?
Não se enervaram muito com isso, pois. Sabes? Enervaram-se com o facto de dizer que o homem a lavar a louça, coisa. Mas
isso
pronto.
Isso é que enerva muito, não é?
Olha, tu sabes que o meu marido é um exímio lavador de louça. É muito raro acontecer. Raríssimo! Eu até achava tesudo ele se dedicar a estas tarefas mais vezes. É muito raro acontecer, mas quando ele se disponibiliza, ele tem muito jeitinho para lavar a louça. Se eu acho tesudo, não acho, mas dá-me imenso jeito. Agora pensem. Por isso, isso é o que vai acontecer. Minerva. É o Chico, já não aguento. Quem é o Chico?
É que até está a dizer que estou baixo. Será que já estou melhor agora?
Estavas baixo?
Sim, o meu som devia estar
não
um bocadinho baixo.
Não te ouvi. As pessoas estão com saudades tuas, Marquito.
E tuas também, mais tuas do que minhas.
Mais ou menos, sabes? Eu sou a do costume, tu continuas assim, tipo, a voz do Big Brother. É uma coisa assim meio espiritual até. E este Chico que estão aqui a falar, com certeza é o Chico do Paddle, que já me enervou bastante, que está dentro da casa do Big Brother, que é um jogador que vem do Porto. Ai, filho, que tem... Olha, dá-me cada gastura. Tu não imaginas, mas é isso que a gente quer dos jogadores que estão no Big Brother, que nos dê gastura, que não estejam lá só a existir e a fazer decoração. Mas é este Chico. Portanto, o Minerva vai acontecer às quintas-feiras. O episódio do Minerva vai ser gravado às quartas-feiras. Nós vamos gravar tudo seguidinho. Tenho novidades para o Patreon. Vamos gravar tudo seguidinho, mas vocês não vão ver seguidinho, não, senhora. Só vão ver o direto aqui, seguidinho. Aquilo, a parte que nós vamos disponibilizar. E o Minerva vai, às quintas-feiras, sair... vai para o ar, vai ser carregado, portanto subscrevam e ativem o sininho, porque se vocês subscreverem só e não ativarem lá aquela dica que vos relembra que saiu o videozinho novo, às vezes ele sai e vocês não veem, depois perguntam, ah Susana, onde é que nós podemos ver? Ah Susana, onde é que está isto? Tu não sabes a quantidade de mensagens que eu recebi quando foi essa publicação da energia feminina, que nem sequer era sobre isso o assunto. Toda a gente a perguntar, onde é que eu posso encontrar o canal? Onde é que eu posso ver o canal? Onde é que eu posso seguir o canal? Gente, o canal está lá,
então,
que é
então
tudo
resultou.
Resultou.
Então, resultou.
Resultou. pronto, visto dessa perspectiva, resultou. É o poder das redes sociais, o facto de nós descontextualizarmos uma coisinha de nada e fazer um boom. Nada contra, eu mantenho a minha opinião. E aquilo que me enervou nisto tudo é o facto de hoje em dia termos todos que ter a mesma opinião. É, vamos imaginar que eu achava mesmo, que não é o que eu sinto, não é? Mas vamos imaginar que eu não achava mesmo interessante um homem fazer tarefas domésticas porque isso não me enchia o olho. Mas eu tenho que concordar com as pessoas que acham que sim, que deve. Porquê é que eu tenho que ter a mesma opinião que as outras pessoas?
E nomeadamente vindo de ti, que és uma pessoa, é das pessoas que mais defende o empoderamento feminino.
E tu queres que eu faça o quê? Na altura foi isso que eu pensei, mas fala a sério, não é? Depois de tudo o que eu já disse na rede, depois de tudo que eu já defendi na rede, depois das vezes que eu já me revoltei aqui.
As pessoas gostam de se enervar assim pelas redes.
Gostam. Nas redes só. Tu sabes que este Big Brother, que iniciou no dia 10, acho que foi esse dia que entraram para a casa, domingo, dia 10, é o Big Brother que eu acho que se tem notado mais o facto das pessoas serem umas nas redes sociais e completamente diferentes e muito mais frágeis na vida real, com muita dificuldade em lidar uns com os outros na vida real sem a proteção do ecrã de um computador, um teclado, alguma coisa. É a primeira vez que eu vejo, com uma semana de evolução, 9 dias, eles estão há 9 ou 10 dias dentro da casa, que vemos esta semana e meia de evolução e fragilidades tremendas das pessoas. Choro e desespero e vontades de desistir e raivas e ódios e já estimações e apaixonamentos e essas coisas todas. Nunca se tinha visto tanto, ou eu nunca tinha reparado assim, tão flagrante como estamos a ver agora, isto que está a acontecer. As redes sociais são muito boas, e já falamos aqui delas também, mas realmente estão a tornar-nos seres humanos um pouco mais deficientes na interdinâmica com os outros. Nós estamos a desaprender que há coisas que não podemos dizer na cara das pessoas porque magoa. E uma coisa é escrever um comentário por baixo de uma fotografia e não vermos a reação da outra pessoa. Outra coisa é nós dizermos as coisas e vermos a reação da outra pessoa face às coisas que nós dizemos. E é isso um pouquinho que eu tenho. Eu acho isto muito interessante, sabe? Eu sou a kinky dos realities. Eu papo tudo que seja reality show. Eu começo a ver e já não saio dali.
É um fenómeno que continua, de facto, a despertar as paixões passados mais de 23 anos que estreou.
E vai continuar. Tu já viste a quantidade de realities que existe? Se tu passar assim num TLC, SIC Caras... sei lá, mesmo na Netflix, HBO, que tem reality shows, eu se calho de cair lá, acabou.
A verdade é que a realidade ultrapassa muitas vezes a ficção e nós vemos isso nesses realities. Não é?
É verdade. É importante que as pessoas partilhem determinadas coisas. Isto pode ser utilizado como aprendizagem. Daí eu gostar tanto do Big Brother. Acho que nós podemos aprender muito com as pessoas que estão ali a partilhar as suas vidas, a partilhar as suas experiências, a partilhar as suas histórias. Mas aquilo que eu sinto é que muitas vezes as pessoas limitam-se a criticar e a dizer coisas e a criticar pessoas às vezes muito parecidas com elas próprias. Fazer uma crítica por identificação. Critica, insulta, desrespeita, completamente desnecessário. Eu acho sempre que nós, quando machucamos a outra pessoa propositadamente ou somos desagradáveis, é porque estamos desconfortáveis na posição que temos. Olha, eu tive esta conversa ontem à noite com o meu marido. Eu acho que nós, se temos necessidade de ser desagradáveis, é porque estamos desconfortáveis, ponto. É impossível que nós estejamos de bem com a vida, de bem connosco, tranquilos, serenos, e mesmo assim tenhamos algum gostinho em magoar o outro ou cutucar o outro só porque sim. Magoar porque sim. Eu não consigo entender isso. Mas pronto, resumê. O que é que a gente vai ter? Vai ter tema da semana. Podem participar no tema da semana? Podem participar no tema da semana. Podem
e onde
dar
é que,
as
onde é que participam? É
no
Instagram.
Isso mesmo. Todas as semanas eu vou abrir caixinhas de perguntas no dia anterior. Será às terças-feiras que eu vou abrir as caixinhas. Eu abro muitas ao longo da semana, quando estou assim entusiasmada e inspirada. Mas eu vou guardar aquelas perguntas que eu acho que são mais... mais prementes, aquelas que me perguntam mais. Há coisas que se repetem muitas vezes e as histórias só ficam 24 horas no ar e às vezes as pessoas perdem a informação, a resposta, voltam a repetir. Nessa caixinha, vamos abrir uma caixinha às terças-feiras para as perguntas. Às quintas, sextas, sábados, sem dia certo, eu vou abrir para sugestões de tema para o Sem Tabus. E vou fazer uma listinha maneira dos temas que vocês mais pedem e que mais sugerem para nós falarmos por aqui. Tem tudo que ser temas novos? Não tem tudo que ser temas novos. Podem ser temas antigos, repescados. Podemos voltar a falar sobre assuntos que já falamos anteriormente. O tempo evoluiu, mudou. O que era há um ano atrás já não é mais agora. E nós podemos contextualizar as coisas. O Minerva é inteiramente à minha escolha. Porque me enerva a mim, não é? Não obrigatoriamente vai enervar os outros. Por isso será aquilo que me tira do sério. Claro que muitas vezes, o que é que acontece? Vocês partilham coisas que vos enervaram e que eu vou descobrir, afinal também me enervam muito a mim e que eu poderia estar lá na minha tranquilidade, na minha serenidade, mas como eu vi e eu li, pronto. É o que é. Será que eu posso enervar-me já hoje, não?
Eu estava à espera disso, estava com esperança que isso acontecesse. Eu estou aqui a fazer uma pequena enquete.
Você ama uma enquete.
Estou a perguntar, ainda não publiquei, estou aqui a escrever ainda. Portanto, que temas é que as pessoas gostam mais? Eu gostava que a malta fosse partilhando, seja aqui no chat ou quem esteja a ver depois disto sair do direto, poder comentar então nos comentários.
Sim.
Que temas é que gostam mais? Da atualidade... Relações, sexualidade interior, não é interior que se diz, né? Mas portanto, porque há sexualidade entre homem e mulher e há a própria sexualidade, não é?
Olha, é a diferença entre sexo e sexualidade. Okay. Sexo é aquilo que nós fazemos com os outros. Sexualidade é aquilo que nós temos. A nossa sexualidade nada tem a ver com os outros. É única, é una, é independente. Pertence aos nossos gostos, à nossa personalidade, a tudo. A nossa sexualidade é completamente isolada. E muitas vezes nós baralhamos a sexualidade com sexo. E não devíamos, porque sexualidade nada tem a ver com a participação ativa de relações sexuais com outrem. E a sexualidade também não tem nada a ver com masturbação nem nada dessas coisas. Tem a ver com o nosso funcionamento para as sensações, o que desperta. Nossa primavera, que bonito. Nosso despertar da primavera. Aquilo que eu tenho visto muito quando nós fazemos este tipo de perguntas, não sei se eventualmente as pessoas continuam a achar o mesmo ou a ter as mesmas opiniões, as relações interpessoais é aquilo que mais nos pedem. Nem é só a sexualidade em si, é a forma como nos relacionarmos com os outros de bem, evitar conflito, dar-me-nos bem, sentir-me-nos bem na nossa pele, sentir-me-nos bem com a outra pessoa, mantermos o casamento feliz. Muitas vezes não é que sexo é que eu tenho que ter para manter o casamento feliz. Não, só quero fazer o marido feliz e quero que o marido me faça feliz a mim. E é mais, tem mais a ver com os relacionamentos do que propriamente com a sexualidade. O que diz a tua enquete?
Já colei aí. Acabei de colocar, portanto as pessoas vão votar agora. Mas sim, até coloquei a espiritualidade.
Olha, tu sabes que há uns anos esta parte, de uma forma bastante recente, a Organização Mundial de Saúde acrescentou na descrição da pessoa saudável a espiritualidade. Eu não sei se tu sabias disso. Diz-se que hoje em dia uma pessoa saudável, emocionalmente saudável e fisicamente saudável, tem que ter todas as características que nós conhecíamos como saudável há uns tempos para trás e tem que ser emocionalmente e espiritualmente saudável, ainda que essa espiritualidade seja nula, ou não acredito em nada além daqui. Não é? Isto é o que é, eu acredito que nós somos apenas isto, viemos cá, estamos de passagem e não vamos para lado nenhum, nem há nada a partir daqui, não há nada em que acreditar, ainda que assim seja, é importante que as pessoas tenham a sua espiritualidade resolvida. Tu sabes, nós devíamos fazer um episódio acerca da espiritualidade e as relações e a sexualidade, porque a forma como nós encaramos o além daqui e agora traz-nos também muita dinâmica naquilo que nós sentimos com os outros, nos casamentos, naquilo que nós queremos para nós, se acreditamos que há um karma ou não, se acreditamos que as coisas se vão virar contra nós ou não, se acreditamos na monogamia porque Deus assim o diz que devemos fazer. Só queria deixar claro que Deus não disse nada disso, mas pronto, é a minha opinião. Se devemos ou não cumprir determinados requisitos, não é? O casamento é uma... Não chamaria uma invenção, mas é uma ideia da Igreja Católica, não é? Fazer esta coisa de casar, a união, papelzinho passado, eu sou tua, tu és meu e ficamos por aqui para todo o dia mais algum. E a impossibilidade das pessoas se separarem, de se divorciarem, porque o que Deus une, homem nenhum separa. E a espiritualidade aqui tem um papel super relevante e super importante na forma como nós interagimos com os outros. Mesmo a sexualidade, imagina, o não uso do preservativo, porque a relação sexual com fim recreativo não é bem visto no catolicismo, não é? Aqui temos, olha, temos que fazer um episódio sobre isto.
Eu acho que muitas vezes o problema é que as pessoas associam a espiritualidade à Igreja Católica.
É verdade.
Não tem que ser assim, não é?
Não, a dinâmica da espiritualidade é enorme. Não pertence só, é os credos e crenças que nós acreditamos, não é a religião que nós temos, é tudo aquilo que envolve. E eu ouço muitas vezes, há muita confusão no que concerne à espiritualidade e nas crenças, nas religiões. Eu acho que há muita confusão na cabeça das pessoas. Tipo, eu aquilo que eu mais ouço nas minhas consultas é: eu sou católico não praticante. Mas o que é isso de ser católico não praticante? Eu também costumo, eu digo-lhes logo na brincadeira, eu também sou jogadora de futebol não praticante. Não é? E isso sou ótima.
Mas aí tem a ver com a lavagem cerebral, digamos assim,
é
que levamos desde a nossa infância.
É, as pessoas dizem, eu identifico-me com algumas coisas da Igreja Católica. Não, eu sou católica, mas não sigo tudo. Nós quando temos uma determinada religião, nós temos que pregar essa religião e cumprir à risca aquilo que essa religião nos diz. Porque senão nós podemos dizer, eu não sou de nenhuma religião, mas eu tenho as minhas crenças e eu acredito nas minhas coisas e tudo bem. Não temos que dizer, eu sou isto, mas... Não há mas no que concerne às religiões. Ou é assim ou é assado. Tu sabes que no Big Brother temos pela primeira vez em Portugal um muçulmano dentro da casa.
Ok.
E eu acho que nos vai trazer uma grandíssima aprendizagem que nós não temos acerca desta religião específica. E eu acho que ele até corre, sei lá, algum tipo de riscos, porque ele leva a sua religião muito a sério e está a tentar, de alguma forma, partilhar as suas crenças. E não sei se ele não corre ali, o Osman, alguns riscos de futuro, de fazer qualquer coisa ao lado e alguém lhe apontar, olha o muçulmano, o comportamento que o muçulmano teve, ou qualquer coisa dentro dessa linha. Mas
qualquer,
ele tem cumprido.
Qualquer coisa que ele comete, um erro qualquer que ele cometa.
Sim, as pessoas são humanas. Não é? Mas sabes que nós na televisão temos que ser todos perfeitos, ninguém é humano. É tudo, está tudo acima de qualquer tipo de erro, está tudo acima de qualquer tipo de imperfeição. Ali ele tem cumprido direitinho, só que, e eu não sei se as pessoas estão a ver, eu acho que toda a gente vê, mas nem toda a gente assume, não é? Se as pessoas estão a ver, há uma casa principal e há um anexo que não tem luz solar, não tem ar puro, é tudo purificado por ar-condicionados e afins, em que eles estão reduzidos a um espaço mesmo muito pequenininho, de 22 metros quadrados, uns em cima dos outros, todos a comer uns em cima dos outros, a respirar uns em cima dos outros, a dormir uns em cima dos outros, é uma coisa assim meio aflitiva. E ele faz as suas rezas 5 vezes ao dia, consoante o posicionamento solar. E ele não faz a mínima ideia onde é que anda o sol. Ele não faz a mínima ideia se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, se é hora de rezar, se não é, se já passou o almoço, se não. E ele tem todas aquelas normas da higiene que é feita. Eles só podem ir à casa de banho um de cada vez e só têm água quente em pequenos períodos da manhã e da tarde. Portanto, isto é uma aprendizagem que ele nos está a dar aqui no que concerne a, se queremos orar, qualquer sítio é válido, qualquer horário é válido, se Deus assim o quiser ouvir. E eu espero que as pessoas interpretem bem estas coisas que ele está a partilhar aqui connosco.
É, sabes que eu tive uma experiência no Sudão, uma viagem, e eles são maioritariamente muçulmanos.
Sim.
E foi das pessoas que eu contactei, já fiz algumas viagens pelo mundo, mais puras e interessadas com o bem-estar do outro que eu já me cruzei.
Pois.
Há muito complexo e... Por causa da questão dos extremismos, né? Que tem
Sim.
a ver muito com...
Eu acho que há extremismo em todas as religiões.
É. Se calhar um bocadinho mais na muçulmana, temos que admitir, mas quem leva aquilo de uma forma, vá, normal, por assim dizer, eles têm um... Pronto, são muito humanos, não é?
Sim.
Estão muito próximos...
A dimensão do cuidar do outro.
Exatamente. Estão muito próximos dessa dimensão humana e espiritual, no
Sabes?
Bom sentido.
Eles são mais extremistas, mas nós ainda temos muito mundo para palmilhar a conseguir nos equalitar ao extremismo que a Igreja Católica teve e todas as pessoas que foram mortas ao extremismo desta religião.
Sem dúvida.
E a verdade é que nós branqueamos de alguma forma, com o facto da Igreja Católica ser muito conhecida, mais famosa e cumprir uma data de normativas, nós branqueamos completamente a quantidade de gente que foi morta nos cruzados e bruxas e fogueiras e afins e mulheres com problemas e tudo isso, que é preferível se calhar nós... Vamos guardar isto aqui numa gaveta, que sim, não convém estar muito presente, porque senão é muito confuso e muito complicado.
E entretanto, já terminamos a nossa enquete. E venceu relações interpessoais. Portanto, as pessoas
conheço
querem resolver
o meu povo.
Os seus problemas.
Conheço o meu povo.
Os seus maridos e esposas, não é?
Tu sabes que eu conheço a arte que eu prego aqui para este povo que me vai partilhando coisas. Eu acho que nós vivemos numa sociedade em que cada vez está mais difícil lidarmos uns com os outros, porque estamos cada vez mais kinkies. Malta está distraído com tantas coisas, tem tantas requisições, tantas chamadas, tantas coisas para fazer, que nos esquecemos completamente quais serão as coisas mais importantes que nós temos na vida, que é a nossa família, o nosso bem-estar, as pessoas que nos são próximas, o viver na rede. Ninguém é triste na rede, né? Ninguém é triste no Instagram, ninguém é triste no Facebook, a não ser que isso traga algum benefício. Se traz algum benefício, então aí a pessoa é triste, a pessoa usa as redes sociais para fazer um pequeno drama, para partilhar uma tristeza qualquer, para reclamar. Quando a pessoa utiliza as redes sociais para este fim, é porque vai receber um benefício, um ganho secundário qualquer com isto, porque senão ninguém é triste, ninguém é feio, ninguém está fora de forma, está tudo bonito na rede.
Mas isso também não dá likes, nós temos que saber exatamente para que é que serve, para que é que servem as redes, não é?
As redes, os likes, adoro essa expressão de não dar likes. O que dá like é tu estás muito bem ou tu estás muito mal.
Pois.
Dá-te muito like se tu apareces todo gostosão e dá-te muito like se tu apareces feito num oito a assumir que estás feito num oito.
É tudo uma
não
questão,
há o meio.
Já reparaste, é tudo uma questão de ego e há bocado estamos a falar da espiritualidade, não quero voltar lá,
sim,
mas o ego depois também está muito relacionado com a espiritualidade.
Vivemos
não é?
Disso, não é?
E esta uma sociedade construída de ego está destinada ao fracasso, porque o ego é algo muito individualista, preocupamos-nos só com nós próprios e não nos preocupamos
com
o outro.
Eu tenho muito medo que nós estejamos mesmo destinados ao fracasso, especialmente porque tenho uma criança de 6 anos, tenho um filho que vai ter que viver na sociedade futura e nós estamos a criar uma geração que não tem resiliência para nada, não tem resistência para nada. Não se pode dizer nada, não se pode comentar nada, não se pode ter ideias, não pode estar um bocadinho fora da caixinha das opiniões que têm que ser encarneirada. Tudo, as normalizações do invulgar fazem com que as pessoas já não tenham capacidade para assumir determinadas coisas. Há temas que tu tens que andar em ovos, não podes ter opinião própria, ponto final parágrafo, porque senão estás cancelado, desgraçado e nada vai melhorar. E eu tenho muito medo daquilo que vem aí. Tenho mesmo medo, toda a gente ganha, não é? Olha, concurso na escola, eu quando andava na escola, toda a gente ia jogar uma bola, jogava um basquete, eu ganhava, tu perdias, ou tu perdias, eu ganhava, acabou.
Tu perdeste
nos dois sentidos, não sei se reparaste, tu ganhavas e eu perdia. Agora não, agora vão fazer uma corrida, o que fica em 28º lugar ganha a medalha de bom comportamento porque ficou em 28º lugar, o importante é participar, não é.
Mas,
o importante não é só participar, o importante também é lutar para ganhar.
É interessante estás a abordar isso, porque ainda nesta coisa das relações interpessoais, nas relações há muito aquela coisa de não vou dizer isto, vamos imaginar que a outra pessoa fez algo de errado e a outra, não vou dizer porque senão vou magoá-lo. Achas isso correto?
Acho que tudo pode ser dito ajuizadamente. Se nós sabemos que vamos magoar, temos que arranjar alguma forma de explicar esta coisa de forma a ter o menor impacto de mágoa possível no outro. Não,
mas
precisamos
não,
de magoar.
Não há uma espécie de paralelismo entre toda a gente recebe uma medalha no atletismo ou no futebol, E as relações não conseguimos estabelecer aqui, porque acaba por ser isso. Não queremos magoar a criança.
Não queremos magoar a criança, mas precisamos de lhe dar uma determinada informação. A criança que vai ficar em último no atletismo ficou em último porque não correu o suficiente para chegar à meta. Então aquilo que lhe deve ser dito é: tu tens da próxima vez que treinar mais e tens que te aplicar mais e correr mais para conseguir chegar ao objetivo que tu queres. Isto nas relações também é válido. Tu tens que te aplicar mais, tu tens que aprender mais, tu tens que mudar determinadas coisas para chegares a uma meta que no caso das relações será a felicidade e o equilíbrio, e no caso do atletismo é passar à frente dos outros. E eu acho que é importante nós darmos informações e darmos acima de tudo ferramentas para que as pessoas possam estruturar-se a ser melhores, estruturar-se a atingir um determinado objetivo. E este seria o Incanitanço desta semana, seria o Minerva desta semana, se nós fizéssemos Minerva, seria esta modernice do coaching motivacional que agora está em todo lado. Eu faço um scroll no Instagram e o que é que eu encontro? Página assim, é psicologia positiva, é que é ser um coaching não sei do que é meu. O que é que se está a passar? Mas agora toda a gente tem alguma coisa bonita para dizer, as verdades de Lapalisse agora substituíram os terapeutas, os psicólogos, os psiquiatras, tudo. Agora um conjunto de verdades de Lapalisse é estudo. Agora podemos, por isso simplesmente, qualquer badameco...
O senso comum.
O senso comum é importante, chama-se o conselho do amigo.
As pessoas muitas vezes dizem só o senso comum.
É o senso comum.
Ah, queres ser menos deprimido? Faz exercício físico ou apanha mais sol. Isso é senso comum.
Arranjei muito sarilho nas galas do Triângulo por causa dessa moça que diz que as depressões se curam ao sol. Mas pronto, isso é outros tempos que já lá vão. Mas sim, mas querem senso comum, falem com os amigos, falem com a família. Não vão à procura de uma resolução para um problema mental, de um problema psíquico, no senso comum e nos amigos e de pessoas que não estudaram para vos ajudar de alguma forma e que de repente tudo é psicologia positiva. Vamos cuidar do nosso organismo, que o mundo vai providenciar. Gente, o mundo não vai providenciar patavina se vocês não cuidarem para atingir. Eu nunca vi tanto problema na gestão de expectativas e na frustração como hoje em dia, que é: se eu consegui, tu também consegues. Sim, mas se calhar eu não te contei tudo o que eu precisei de fazer para conseguir. Então tu não sabes fazer exatamente as mesmas coisas para conseguires atingir o objetivo que eu te estou a partilhar. Porque pelo caminho eu me esqueci, não propositadamente. Se eu consegui, existem 50 mil coisas que estão inerentes a eu conseguir determinada coisa. Tu já viste a quantidade? Tu vasculhas, tu tens oradores, tu tens coaches, tu tens tudo para todos os gostos e feitiços. Todas as santas semanas tu consegues encontrar uma palestra qualquer destas. E estão aí a cobrar, as pessoas pagam rios de dinheiro por módulos de coisas quando podiam ter marcado uma consulta no psicólogo e resolver as suas questões.
Sim, e se calhar esse dinheiro dava para pagar 6 meses de psicólogo.
Exatamente, dava sem dúvida alguma. Eu já vi módulos destas coisas a 800 euros o módulo, né? E eu recebo muitas vezes mensagens privadas a pedir-me recomendações de livros para autoconhecimento, para autoajuda. Eu acho importante a leitura destas coisas do autoconhecimento e autoajuda, mas se estamos com um problema, não vamos procurar nos livros de autoconhecimento e autoajuda, seja o que for, vamos procurar um especialista na área. Vocês, quando estão com um gripalhão do cacete, uma pneumonia, não vão ler o manual médico da cardiopneumonologia, pois não? Para ver como é que resolvem o problema. Marcam uma consulta, vão ao médico e o médico em 5 minutos resolve o vosso sarilho. Prescreve-vos uma medicação, explica aquilo que têm que fazer, muito líquido, hidratar, muito chá, e vão ficar melhor. Porquê que esta coisa da saúde mental continua a ser de psicólogo e de louco, todos temos um pouco. Temos de louco. Nem todos temos de psicólogo. Todos temos de pessoas que podemos partilhar informações de senso comum, dar opiniões, dar conselhos, dar partilhas de experiências. Partilhar experiências e fazer uma consulta ou organizar a vida mental de uma pessoa são duas coisas completamente diferentes. E este é o maior... Ultimamente, então este ano, 2023, tem sido... insultuoso, eu não sei se está entusiasmado. Olha, Joana Marques vai trazer aqui vai trazer à Altice Arena um espetáculo que eu estou ansiosa por ver, que se chama Desconfia, que será provavelmente uma sátira a estas situações. E espero que as pessoas aproveitem com humor para interpretar os riscos que nós estamos a correr por acreditar nestas verdades lapalicianas que hoje em dia ouvimos e que toda a gente toma como lei, isso é como carnet, tipo seitas. É uma coisa que me assusta, que me preocupa e que a quantidade de depressões que advenhem num pós seminário deste género, porque as pessoas saem, têm níveis motivacionais muito altos, criam expectativas muito altas, os objetivos são irrealistas e ao final de uma semana vêm por ali abaixo. E isto é um looping. Para os psicoterapeutas é ótimo, para os psicólogos é ótimo, que isto traz imensa consulta, mas é péssimo para as pessoas e está cada vez pior. Este seria o Minerva desta semana. Este é o episódio zero, portanto hoje a gente só fala bobagem. Começamos para a semana, mas este seria, sem dúvida, o Minerva da amanhã. Era este churrilhos de coachings que está a cair do céu aos trambolhões. E eu não tenho nada contra o processo de coaches, atenção, mas devem, como é óbvio, fazer um processo de coaches com alguém que saiba o que está a fazer. E não com alguém que está a partilhar as suas experiências, porque correu muito bem para eles assim, então tem que correr para vocês exatamente igual, quando as experiências de vida são muito diferentes de umas pessoas para as outras. Quem é que anda aí?
Aqui... está aqui, não, ninguém, estão
está tudo
todos
bem.
A ouvir-te.
Está tudo tranquilo.
Estão todos a ouvir com muita atenção. O que é que está aqui a dizer? A Luísa está aqui a dizer, por isso a falta de resistência às coisas menos conseguidas. Isso me enerva. É isto, não é? A questão de... Eu quando fiz a minha faculdade, eu entrei um pouco mais tarde para a faculdade e uma das coisas que eu senti em relação à geração que vinha atrás de mim... é que eles desistiam, imagina, tínhamos um trabalho, não é? Eles desistiam, não, eu vou deixar isso para o ano ou para o outro, para o próximo semestre. Eu, não, então, mas nem tentámos sequer. Ou seja,
mas
as pessoas hoje em dia já quase que nem
tentam. Dá-me trabalho.
Exatamente.
Tudo o que dá muito trabalho é um verdadeiro sarilho. Deixa-me só, a Elizabeth partilhou aqui connosco que os problemas de pressão é o que acontece, é o preço das consultas. É elevado e nem todas as pessoas têm possibilidade. É verdade. Mas vocês encontram terapias com profissionais de especialidades, psicólogos, para todas as carteiras. Também existe no Serviço Nacional de Saúde, é uma questão de pedir. O que acontece é que eu acho que as pessoas nem sempre procuram a consulta de psicologia. As pessoas querem saltar etapas e marcam uma consulta para o psiquiatra. Nada contra, que eu não sou dessas. Eu acho que nós, numa fase inicial, se necessitarmos de tomar uma medicação para nos ajudar a resolver aquilo que estamos a sentir no momento, não tenho nada contra. Mas não é obrigação do psiquiatra, ou a maior parte deles, porque há muitos psiquiatras que fazem psicoterapia, não é obrigação do psiquiatra fazer psicoterapia. O psiquiatra ouve aquilo que vocês estão a explicar. Ele avalia determinados sintomas e ele vai prescrever uma medicação que vai resolver o sintoma. Resolver o sintoma não é resolver o sinal, não é aquilo que provoca a sintomatologia. Isso vocês devem fazer numa psicoterapia. Como eu digo, há psiquiatras que vocês podem, é coadjuvante, eles fazem as duas coisas. Mas a maior parte dos psicoterapeutas são psicólogos. E é importante, às vezes, nós pensamos, a consulta é muito cara, mas o que é isto de muito caro? É o psicólogo ajudar-vos a organizar determinada estratégia para que vocês conseguirem ter resiliência para resolver esse conflito, esse momento, seja o que for, ou vocês protelarem porque o preço da consulta realmente foge-vos um bocadinho do bolso e depois lá na frente vão acabar de baixa, não receber o vosso ordenado inteiro porque realmente não conseguem superar aquilo que está a acontecer, toda a medicação inerente que vem por aí pela frente, todas as complicações que isso traz para a vossa vida. Aqui é procurar alguém que se adapte. E muitas desses terapeutas vocês podem encontrar no Sistema Nacional de Saúde sem qualquer tipo de custo. Não é? Vocês podem aceder, esperar, não é uma coisa rápida, tem lista de espera como tudo. Não é? Na nossa saúde em Portugal está tudo com uma lista de espera. Enquanto isso, se vocês quiserem passar no meu Instagram, eu tenho lá uma listagem, até publiquei essa listagem no Dia Internacional de Prevenção do Suicídio, tem lá uma listagem de linhas gratuitas ou a custo de chamada local, para onde vocês podem ligar e usufruir de uma voz que é muito mais do que amiga, que não vos vai dar conselhos, que tem especialistas do outro lado para vos ouvir, pessoas com profissões adaptadas a este género de coisas. Não é? Se vocês comprarem, imagina, compram 2, 3 livros de psicologia positiva, de Como resolveu o seu conflito em 7 fases? CDs e livros para uma quena, sei lá, estamos aqui a imaginar, Brain Vice e afins. Vocês vão gastar o valor de uma consulta e se calhar essa consulta vai rentabilizar mais. É um pouquinho mais para baixo, Marco. Aqui. Vocês conseguem encontrar aqui o SOS Voz Amiga 1. Ah, estás desconectado, deixa lá. Mas se as pessoas entrarem aqui, aqui tem o SOS Voz Amiga, mas depois nos comentários eu partilhei na legenda efetivamente todos os contactos disponíveis, quase todos, não é? Todos não, porque existem muitos mais, mas conseguem encontrar uma data de opções daquilo que vocês podem fazer. Às vezes as pessoas não sabem, as juntas de freguesia têm um apoio muito bom no que concerne à psicologia e à psicoterapia. Dirijam-se à vossa junta de freguesia, peçam ajuda, questionem, perguntem. Há gabinetes específicos com isto. Há muitos anos atrás eu trabalhei na junta de freguesia de Mineiros. Eu quando fui para lá trabalhar fui diretamente para o GIP, que era uma coisa que, inovadora, que existiu há 18 anos atrás, que era o Gabinete de Inserção Profissional. E o Gabinete de Inserção Profissional tinha uma equipa de psicólogos para que as pessoas se adaptassem de alguma forma a encontrarem emprego e enquadrarem-se na profissão da melhor maneira. Este gabinete estava disponibilizado para pessoas que tiveram alguma intempérie na vida, tiveram em reclusão e essas coisas todas, e à posteriori esta equipa de psicólogos também dava consultas na própria da junta de freguesia. Eu acredito que a junta de freguesia de Mineiros não seja única no país e que faça única exclusivamente isso. Portanto, procurem na Câmara Municipal, na junta de freguesia, que às vezes existem coisas disponíveis que vocês não sabem que existem. Então lá. Gratuito.
Olha, a Ruth faz aqui uma observação que é interessante, que é: o problema é que nem sempre se encontra o psicólogo certo. Eu precisei de consultar 5 até encontrar o certo. E eu há pouco tempo ouvi algo, fiquei curioso, ouvi algo de 5 amigas a dizer que não se deve recomendar o psicólogo em que está. Então como é que se encontra o certo se não podemos recomendar o psicólogo?
Olha, eu tenho sempre uma dúvida existencial acerca do que é isso do psicólogo certo. O psicólogo certo, na grande maioria das vezes, não é o psicólogo que nos vai dizer aquilo que a gente quer ouvir. Eu acredito que eu seja a psicóloga errada para 90% dos meus pacientes. Eu acredito que as pessoas que fazem psicoterapia na minha consulta querem tudo menos ouvir as coisas que eu lhes digo, menos sentir os desconfortos que eu lhes provoco, menos sentirem que eu estou ali a desafiá-los constantemente. Isto do psicólogo certo também é uma incógnita que eu tenho sempre muito grande, porque claro que a pessoa que está ali à nossa frente tem que ter, nós temos que ter uma empatia com ela e a pessoa tem que ter uma empatia connosco. São assuntos privados que se discutem numa consulta de psicoterapia. São assuntos tabus, são assuntos de um foro muito íntimo e é importante que a pessoa que está ali connosco se mostre empática e disponível para pertencer a isto que nós estamos a partilhar. Mas nem sempre vai ser a pessoa que vai parecer amiga. Eu arriscaria mesmo a dizer que na grande maioria das vezes vai ser a pessoa que nos vai dizer tudo aquilo que mais ninguém tem coragem para nos dizer. Eu dou-vos um exemplo que é, as pessoas muitas vezes chegam à consulta com depressões muito grandes, já percorreram 9, 10 psicoterapeutas, psiquiatras e por aí fora, e vêm porque têm, e eu sou muito arisca numa primeira consulta, e normalmente eu pergunto: o que é que você lucra com esta depressão? E as pessoas acham que isto é um atentado, é um desaforo, não é? Como assim, o que é que eu lucro com esta depressão? Eu não lucro nada. Claro que lucra. Toda a patologia mental tem um ganho secundário inerente, que é: nós nesta situação, como é que está o mundo à nossa volta? Como é que as pessoas se organizam para nós, desde que estamos assim ou que temos algum tipo de patologia? Claro que isto não é válido para toda a gente, mas eu acredito, que 90% dos meus pacientes queiram fugir logo na primeira consulta, ou me queiram arrancar um olho, ou, não sei, muitos verbalizam, dizem mesmo que eu sou mazinha, que eu sou bitchy. E acredito.
E sabes que, para além disso, eu sinto pessoalmente, eu tenho uma doença crónica.
Sim.
E muitas vezes quando eu tenho, portanto, a minha doença é na pele. Sim. Quando eu tenho os flare-ups, né? Chamados flare-ups, eu sei porque é que eu tenho esse flare-up. Ou se calhar as pessoas também sabem porque é que...
Sabemos sempre. Nós podemos, às vezes, não de uma forma consciente, eu acho que por vezes isto é inconsciente nas pessoas, o nós fazermos um bocadinho o olho Olho baço, não é, às coisas, porque às vezes é tão mau, é tão flagrante, que nós tentamos de alguma forma encontrar uma justificação para aquilo que está a acontecer. E de uma forma inconsciente nós encontramos essa justificação. Mas a verdade é que nós sabemos. Nós sabemos o que sentimos, nós sabemos porque é que sentimos, nós sabemos porque é que está organizado assim. Podemos ou não ter presente e consciente naquele momento, mas a verdade é que sabemos. E o problema é que, nesta coisa do sabemos, às vezes nós preferimos achar que é outra coisa, não é? Nós preferimos responsabilizar o outro, preferimos dar uma responsabilização à pessoa que nos disse, que nos fez, que nos colocou numa determinada situação, e retirar a água do capote da nossa culpa daquilo que encontramos. Portanto, eu compreendo o que a Ruth me diz, que é, eu precisei de procurar diversas pessoas até encontrar o certo. Então agora está tudo bem, assim eu espero que o certo não seja a pessoa que se identifica mais com as coisas que ela diz, mas que seja a pessoa que a leva realmente a um patamar em que seja mais confortável e mais feliz viver, em que haja equilíbrio, não é? Que cognitivo ou comportamentalmente tudo esteja no sítio certo, à hora certa.
Sim, eu acho que também existem pessoas mais competentes que outras.
Em todas as profissões.
Em todas as profissões.
Existem também aquelas que se entregam mais. Às vezes nem é uma questão de competência, é uma questão de disponibilidade emocional. Não é fácil. A psicoterapia não é para xoxós. Fazer psicoterapia é um trabalho de alma. Eu tenho sempre isto na minha mente. Há pacientes com quem eu não tenho empatia. E naturalmente eu reencaminho. Eu, se não sentir empatia com algum paciente meu, ou se eu achar que aquela pessoa de alguma forma não entra, não cativa o meu coração, não entra na minha alma, por forma eu poder de alguma forma ajudar, eu prefiro reencaminhar, porque sei que não vou ter a mesma disponibilidade emocional para lidar com os problemas dos outros. O psicoterapeuta é uma alma ali presente na vida de outra pessoa. E eu acho que ou te entregas completamente, ou cumprir horário, são 50 minutos, durante 50 minutos eu vou ouvir o que a pessoa tem a dizer e depois cada um há a sua vida e nunca mais pensas nisso. Eu acho que isso não é ser psicoterapeuta. Isso é dar consultas. Ou cobrar consulta. Não é bem a mesma coisa.
Eu ainda não fui, um dia vou experimentar, eu sei que sim, mas se o psicoterapeuta vier dizer que os meus problemas têm a ver por causa da minha mãe e isto todo, do meu pai daquilo, eu saio logo, direto, porque, embora respeito muito toda essa vertente da psicologia,
é o que temos em mente, é aquela coisa, isto é mais psicanálise, é tudo é responsabilidade do que está para trás. A verdade é que nós somos construídos de coisas que estão para trás, mas a nossa vida é para a frente, é o presente e é o futuro.
Sim,
nós não podemos viver lá atrás. E justificado está justificado. Pronto, foi assim porque mami issues, daddy issues e afins. Pronto, e agora? Não é? Porque agora temos que resolver. Não dá para ficar a achar, eu sou assim porque. Está bem, pronto, é assim porque, mas quer continuar assim? E é aqui que eu acho que às vezes falha dessa coisa do que é o psicólogo certo, que é a pessoa que nos diz tudo bem, é muito lindo, mas vamos vida para a frente. Não dá para ficar assim, não é? Eu não sou pessoa de dar beijos, não sou pessoa de dar abraços porque a minha mãe também não me deu. Opa, está bem? E? E não dá para evoluir, não dá para ter novas aprendizagens. Nós somos seres em constante mutação, em constante aprendizagem, em constante crescimento. Vamos para a frente, vida. Vida que corre, vida que segue. Toca andar atrás daquilo que nós queremos, isso é que é importante. Mas lá está, olha, o coaching motivacional. O universo traz. O quê? O que é que o universo traz? Eu tenho sempre aquela sensação, parece aqueles moços das borboletas, sabes? Antigamente havia uma novela em que ele tinha assim uma rede que caçava as borboletas. O quê? A gente tem que andar assim com uma rede a caçar no universo o quê? Se eu não vou atrás das coisas que eu quero, se eu não procuro as coisas que eu quero, se eu não faço um esforço por aquilo que eu quero, o que é que o universo me vai trazer? A não ser tempo. Tempo a passar. O que é que o universo vai trazer para mim? Se eu estiver só lá à espera, vou sentar e esperar. O karma. Eu plantei. Então, olha, experimentem colher maçãs sem plantar a macieira. A ver o que é que vai acontecer. Isso é um exemplo. Mas quem sou eu, não é? Quem se moi é estas coisas todas? Olha, nós temos aqui muito assunto. Esta terceira temporada vai estar recheada de coisas boas, não é? Vai estar.
Sim. E em relação o que é que um psicoterapeuta pode ajudar? Porque é mais, o psicoterapeuta, eu tenho a ideia que é mais para algo pessoal, não é? Mas que se nós estivermos bem pessoalmente, também estamos bem com as outras pessoas, ou tendemos a resolver.
Há psicoterapia para casais também. Há psicoterapia sistémica familiar e há psicoterapia para casais. A psicoterapia é dinâmica, é extensa. Serve para resolver conflitos pessoais, sem dúvida, do próprio, do ser, mas também para resolver conflitos em casal, que é o que eu faço da vidinha, não é? Na sua maioria das vezes, e sistémica familiar. É a forma como a família se organiza e a dinâmica da família também pode ser passível de mudanças. Isto é muito válido para toxicodependência, por exemplo, quando existe um toxicodependente no seio familiar e toda a dinâmica que tem que se adaptar. Quando existe um doente bipolar no seio familiar e toda a dinâmica da família tem que se adaptar. Quando há um acidente de viação, vamos imaginar, e há uma pessoa que fica muito cedo, imagina 30 anos, dependente, e toda a dinâmica da família tem que se adaptar. Para prevenir uma data de desesperos e chatices e exigências e expectativas que podem existir. A terapia familiar é muito importante para uma dinâmica inteira. Porque às vezes, cuidar só de uma pessoa, eu quero cuidar de mim e quero resolver os meus conflitos, mas eu estou dentro de uma situação que não me envolve só a mim, envolve todo o meu seio familiar. Os meus irmãos, os meus pais, os meus cunhados, partilhas. Partilhas é a licença passarilho, não é? Partilhas. Aconteceu uma desgraça, uma tragédia e de repente eu vejo-me envolvida numa quantidade de problemas. Eu quero ficar bem, o meu irmão também quer, a minha cunhada quer estar bem, ninguém se entende, mas gostávamos muito de voltar a ser uma família, não se entendermos. A psicoterapia também existe para este tipo de dinâmica.
A Sara está aqui a dizer algo, deixa aqui uma mensagem. A verdade é que eu acredito que nunca existiu tanta auto-vitimização e auto-piedade como hoje em dia. A culpa é sempre dos outros. Achas é positivo nós partirmos sempre do princípio que a culpa é nossa em todos os problemas que temos?
A culpa é sempre nossa. Coisas acontecem-nos porque nós nos permitimos a estar presentes em determinadas situações e temos que ser responsabilizados pelas situações em que nós estamos. O que eu acho é que há uma positividade tóxica hoje em dia, há uma obrigação a tu teres que estar sempre bem, a acreditares em determinadas coisas, em mostrar-te disponível para isto e para aquilo, porque tu és mais tu, o teu self, o teu mindfulness e cenas que me enervam profundamente, como eu estava a dizer há pouquinho. Há uma descontextualização da tua culpa? Sim. Olha... Voltando ao Big Brother, que é uma coisa que eu acompanho, estou a comentar o Big Brother atualmente, portanto eu tenho acompanhado todos os episódios, as curvas da vida. Uma das meninas que está no Big Brother, Jéssica Galhofas, partilhou a sua curva da vida no domingo, uma curva da vida bastante dolorosa. Ela passou por várias intempéries que realmente não foram fáceis. Ela passou por coisas que dificultaram a organização emocional dela hoje em dia. Mas a determinada altura, na curva da vida, ela diz assim: ele obrigou-me a abortar. Ela estava grávida de gêmeos e o companheiro não queria ser pai e obrigou-a a abortar. Não é? Ninguém obriga ninguém a abortar. Legalmente, tu não tens poder sobre o meu corpo, Marco. Nem tu nem ninguém. O único poder sobre o meu corpo é meu. Portanto, eu decidi que eu queria interromper a minha gravidez porque assim o quis. E é muito difícil este encarar este sentimento. Não é? É mais fácil dizer ele queria e eu abortei porque ele quis. E é grave. Ela diz, é a coisa que eu mais me arrependo de fazer até hoje. Para ela se perdoar deste arrependimento, ela vai ter que entender que a responsabilidade não foi do outro. A responsabilidade foi dela que tomou esta decisão e aí sim poder perdoar-se a ela própria para poder seguir em frente com este conflito. E isto é válido para diversos exemplos que eu uso. É sempre, ele fez não sei o quê, eles viraram-se contra mim. Quando o mundo está todo contra nós, alguma coisa tem que estar errado connosco. Não é com o mundo em geral não se vira contra nós. Alguma coisa nós temos que estar a fazer na nossa vida que não é correto face ao mundo e às coisas que estão a acontecer e à vida que nós estamos a viver. Sim, concordo plenamente, é Sara? Sim, concordo plenamente com a Sara. A auto desresponsabilização que nós usamos hoje em dia é tudo culpa dos outros, não é? Os outros é que têm que se adaptar a nós não temos que nos adaptar a ninguém. Eu digo-te, eu sou-me transparente. Ser transparente e ser estúpido são duas coisas completamente diferentes. Eu posso ser muito transparente, mas tenho que ter juízo cada vez que abro a boca para falar. Ok? Se eu magoo os outros, eu tenho que ter responsabilidade para pedir desculpa porque não tive intenção. Ou tive. Ou assumir, eu tive intenção de te magoar. Ou assumir, eu não tive intenção de te magoar e por isso peço-te desculpa. Estou careca de falar aqui acerca do orgulho e isto é um problema de ego e de orgulho. Ego que tu falavas há pouquinho e orgulho que eu estou careca de falar aqui no nosso canal. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos, todos. Tudo na nossa vida é responsabilidade nossa. Tudo. Eu acredito mesmo que não há nada que não seja responsabilidade nossa. Culpa nossa é uma coisa que eu já não gosto, essa coisa da culpa. Mas responsabilidade nós temos sempre nas nossas atitudes e nas reações que temos.
Sim, ou seja, podemos não ter responsabilidade quando alguém nos magoa, mas...
Nós temos responsabilidade de ter estado lá. Se alguém só te magoa... Exatamente. Alguém só te magoa se tu estiveres lá. E aquilo que nós fazemos muitas vezes é nós apaixonamos-nos por ideias e não por pessoas. Nós criamos conceitos de pessoas e não olhamos para a pessoa. Ah, a pessoa é assim, coitadinha, porque aconteceu isto assim, assim, assim. Então nós vamos dar uma de eu vou mudar a pessoa. Ninguém muda ninguém. O caráter é imutável. É mais fácil uma montanha mudar de lugar do que uma pessoa mudar de caráter. A pessoa, quando é de determinada forma, nós temos duas hipóteses. Ou ficamos lá em correr nos riscos todos que nos traz ficar lá, ou vamos à vida. E protegemos aquilo que é mais importante, que é nós mesmos. Portanto, ainda que a outra pessoa nos magoa, a outra pessoa pode nos apanhar desprevenida uma vez. Magoou-me, eu não gostei daquilo, não quero mais aquilo. Se eu fico, a responsabilidade é minha. Sempre.
A Elvira partilha aqui algo muito pessoal e agradecemos por isso. Sou bipolar e o meu casamento acabou por não haver como lidar com a doença por parte do meu ex.
Acredito. É muito complicado, é muito difícil para a pessoa que passa pela patologia. É provavelmente das patologias mais complexas da dinâmica psíquica, é a bipolaridade. Mas é muito complicado também para a família envolvente, marido, filhos, pessoas que estão próximas. E a terapia familiar ajuda muito nesta situação, porque a doença bipolar é controlável, mas não é curável. A pessoa não vai ficar curada, a pessoa vai ficar controlada e vai fazer um tratamento à sua doença, mas vai ter que aprender a lidar com esta patologia para toda a vida, bem como as pessoas que partilham espaço, tempo, vida com a pessoa que sofre da patologia. E aqui é uma das coisas importantes, que é: vamos explicar ao marido como lidar com a pessoa bipolar e explicar à pessoa bipolar como lidar com a própria patologia, porque tudo tem técnica, tudo nessa vida tem técnica, tudo. Não há nada nessa vida que não tenha técnica e tudo tem resolução, menos a morte, até partilha em contrário. Mas de resto tudo se resolve, tudo se ajuda, tudo se trata, tudo há um jeitinho que nós podemos dar. Elvira, espero que esteja mais controlada. É muito complicado, é das patologias mais dinâmicas.
Vou tentar fazer aqui uma ponte, não tem a ver com este caso em específico, tal como dizes, a bipolaridade é algo muito sério,
sim,
mas nessa conversa também com as cinco raparigas, elas disseram algo também muito interessante, que foi que, como é que eu ia dizer isto? O tratamento, a psicanálise pode nos estar a tornar também tóxicos. Quem faz psicanálise? Porque depois acaba por justificar com as palavras do próprio terapeuta as suas próprias ações.
Isso aí já é treta, não é? A pegar nas palavras de alguém que está a tentar encontrar um rumo para essa pessoa e depois utilizá-las textualmente e psis verbis, como elas são ditas, descontextualizadas, também é preciso termos algum cuidado. Eu digo às pessoas que elas devem ter responsabilidade por elas próprias, mas quando eu digo você tem que cuidar de si, eu não digo você tem que destruir o marido para cuidar de si. Você tem que fazer assim no outro para... Não há nada disso que eu digo. E às vezes, porque ela disse, já me aconteceu muita vez. Ah, foi ela que disse, foi ela que contou, foi ela que mandou, a responsabilidade é sempre minha. Quando na realidade não foi bem isso que eu disse. E os psicoterapeutas partilham ferramentas para que a pessoa organize a sua própria vida. Não é a dos outros. É a sua própria vida. Portanto, vamos guardar essas verdades para si mesmo e resolver as suas próprias coisas, sem começar a descontextualizar a consulta, porque especialmente a psicanálise. A psicanálise é uma consulta, é uma terapia longa. Portanto, eu acredito que haja muita evolução. A quinta, sexta, décima consulta de psicanálise tem muita coisa antes. Não é só ali aquela frasezinha descontextualizada do que foi dito. Atenção, afeta atenção.
Elvira ainda complementa, vivo numa luta constante para manter à tona. Todos sofrem com isso, hoje tenho consciência.
Óbvio, mas provavelmente a Elvira, no meio de toda a gente, é aquela que sofre mais, porque parece que tem a faca e o queijo na mão e nem sempre, não é? Nem sempre pode cortar o queijo da forma que quer. Mas claro que é uma luta constante, sem dúvida, mas é importante que todas as faces da moeda tenham algumas ferramentas, alguns métodos para se proteger e para se defender face a determinadas coisas. As pessoas não têm um twist na bipolar. Às vezes, as pessoas que estão de fora e que não conhecem o conceito de doença bipolar, parece que a doença bipolar é uma... Ah, tu agora estás assim e daqui a 5 minutos estás assado. Não é isso. É tu agora estás assim e mantens-te assim durante um tempo e depois ficas assado, ninguém sabe muito, durante outro tempo, e as pessoas não sabem muito bem como gerir. Não é um twist de feitio. É uma sensação, é um traço de personalidade, é uma alteração da personalidade que arrasta as pessoas numa dinâmica muito complicada. É preciso aprender a lidar. Não só quem tem a patologia, mas todas as pessoas que estão à volta e que lidam com a pessoa que tem a patologia. Isto é válido também para as depressões major, para as psicoses, para as neuroses. É importante que toda a gente saiba um pouquinho do que está a acontecer com aqueles que nos são próximos.
A Patrícia também diz, é bem verdade, ninguém muda ninguém, já cheguei a essa conclusão. E desde que me responsabilizo de algumas situações, vivo melhor. Aceitei, perdoei e virei a página, mas até lá chegar sofri imenso.
Diz que sofrimento traz aprendizagem, eu acho que não traz nada, só traz a dor de cabeça, de barriga e afins, mas pronto, eu não sou dessas que acha que as coisas más que nos acontecem na vida, isso, olha, isso é treta de coach, eu cresci, o que não me matou tornou-me mais forte, treta, não é? As coisas que não me mataram e que me magoaram só me trouxeram ansiedade, desconforto, dificuldade em encarar determinadas traumas. Coisas, ataques de pânico, traumas, não trouxe nada de bom, mas desde quando é que sofrimento traz alguma coisa de bom a alguém? Mas é outra ideia que nos vendem, esta coisa da mais treta, não é? É que, ai, eu sofrer, eu só retirei disto aprendizagem. Eu perder um filho e retirar aprendizagem disso, como? Não entendi. Não é? Tu te retiras uma aprendizagem de como sobreviver a um drama destes. Mas essa aprendizagem é válida só para ti e é muito difícil tu partilhares essa aprendizagem com alguém que não está a sentir as mesmas coisas que tu sentes. Nada. Que benefício é que traz o sofrimento? Nenhum. Nenhum. Traz-nos benefício de aprendizagem de resiliência. Está certo. Então, mas não era muito melhor eu não precisar disso? Não era muito melhor a minha resiliência, a minha resistência estarem só porque sim, a vida foi acontecendo e eu fui-me adaptando, as pessoas ficam mais interessantes. Opa! Não, né?
Eu acho que ficam mais amarguradas.
Como é óbvio, não é? Coisas que nos magoam.
Desconfiadas.
Né? Desconfia, como é óbvio. Não é? As coisas que nos magoam, que nos tiram o chão, que nos destruturam, obrigam-nos a ter que voltar à tona, a ter que aprender a respirar debaixo d'água, a ter que aprender a sobreviver a coisas que nós nem queremos imaginar, que nunca pensamos na nossa vida passar por essas coisas. Não traz nada de bom, nada de bom. Traz-nos ensinamento. Mas que ensinamento, que és carapuça? Mas porquê é que eu tenho que ter esse ensinamento? Faz de mim pessoa melhor. Quem disse que faz de mim pessoa melhor sofrer? Isto é uma das coisas que me encanita, que me deixa desconfortável nesta coisa do motivacional. Cresci, ter mais forte. Em que é que me torna mais forte perder alguém que eu amo? Diz-me lá. Porque, em quê? Em quê? Que aprendizagem? Nada. Zero. A aprendizagem é minha, que tive que aprender a sobreviver a este género de questões. Isso tornou-me uma pessoa melhor? Tenho as minhas dúvidas. Mas pronto, é só a minha, como eu digo, é a minha opinião. Que é válida como a opinião de toda a gente, que também é válida. Toda a gente tem experiências diferentes e aprendizagens diferentes. E isso é a coisinha mais importante que nós vamos ver aqui.
O José diz, finalmente um bom podcast para ouvir no trabalho. Portanto...
Olha, se o patrão apanha. O que é que faz, José? Partilhe connosco. Agora, imagina, sei lá, o José dizia assim uma coisa mesmo, que não podia ouvir nada, não me está a ocorrer assim um trabalho que ele não possa ouvir absolutamente nada. Agora o patrão do José estava aqui a ouvir também e via o José comentar. Era muito giro, não é? Muito bom.
Olha, o Mário dá aqui uma sugestão, que houve um livro de autoajuda, que embora não seja a cena do Mário, mas o ajudou. Cartas para Cláudia,
não
de
conheço.
Jorge Bouquet. ele aborda muito esta questão da autorresponsabilização. Se me perguntarem por um livro que mudou a minha vida, foi esse.
Que bom.
Olha, Mário, obrigado
não
pela
li.
Sugestão.
Obrigada, vou procurar. Vou também eu, que gosto muito, muito, muito de ler. Né? Olha, Viana Bela partilha connosco. Vai fazer um ano que perdeu o pai e 6 pessoas amigas. É um processo doloroso. O que é que isso trouxe de bom? É que aprendizagem foi essa? Uma aprendizagem de merda, desculpem lá a minha sinceridade. Mas em que medida é que me traz algum tipo de aprendizagem perder uma pessoa que eu amo? Não traz, é tipo um chute no cu. Que aprendizagem é que me traz? O meu marido agora dá-me um chute no cu, ou trocar-me por outra, ou fazer alguma coisa que me agora não traz aprendizagem absolutamente nenhuma. Alguém diria, traz a aprendizagem para da próxima vez ficares mais atenta. Opa, é esse cartas para a Cláudia. Olha, não conhecia.
Parece que tem muitas capas, mas é isto.
Deve ser em diversas edições.
Uhum, está, né? Aqui na Bertrand.
Vou investigar.
Uhum. Interessante. E então, uma horinha.
E então vamos à bica, porque eu disse, vamos fazer isto curto, mas o Marco disse que ia pôr aqui um contador. Não pôs contador nenhum, pronto, eu já me entusiasmei. Pronto, vamos embora que isto está feito. Para a semana encontramos-nos aqui todas as quartas-feiras em direto, às quintas-feiras o Minerva e em outros dias da semana que vocês vão saber quais são, vamos encontrar novidades por aí. Sigam o canal, subscrevam, ativem o sininho, encontramos-nos nas redes sociais na próxima quarta-feira. Vamos lá!